10h49, muito bom dia para você que está ligado na programação da tua rádio nesta manhã de sábado. Como a previsão já anunciava, tivemos a chuva pela madrugada, queda na temperatura. É sábado, dia 25, dia do colono, do motorista, nossa homenagem a essas duas profissões valorosas e a todas as pessoas que diuturnamente trabalham, né, para produzir e também para transportar. Um abraço para vocês, então, a nossa homenagem. 11 graus de temperatura, o programa Sintonia saúda você que está na programação da tua rádio e que a partir de agora fica com a gente. Hoje vamos começar destacando uma informação importante. A Caixa libera o saque do auxílio emergencial e do FGTS para 8,7 milhões de brasileiros neste sábado. Sobre esse assunto e outros temas relacionados, né, aos auxílios, aos pagamentos que a Caixa vem fazendo, vamos conversar com o Eduardo Rockenbach, que é o superintendente da rede da Caixa. Eduardo, muito bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da sua rádio Cacique de Lagoa Vermelha. Nós conversamos aí alguns dias atrás sobre algumas questões aí com relação aos saques emergenciais e agora nós tivemos uma evolução bastante grande na definição do calendário final por termos aí aquela liberação de mais duas parcelas. Então, como se falou, hoje nós estamos liberando para os nascidos em janeiro para que façam o saque em espécie, tanto do auxílio emergencial quanto do saque emergencial do Fundo de Garantia. Então, aquelas pessoas que não fizeram a utilização do recurso através do aplicativo Caixa Tem, pagando contas de água, luz, telefone ou pagando diretamente nos estabelecimentos, supermercado, farmácia, loja e assim por diante, hoje eles têm a possibilidade de gerar aquele código no aplicativo e fazer o saque em espécie, tanto nos terminais de autoatendimento da Caixa, quanto nas unidades lotéricas. Então, essa aqui é a questão do calendário de hoje para esse montante que você colocou de beneficiados desses dois programas.
Eduardo, como está a estratégia para o atendimento à população aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo? Até que horas as pessoas que resolverem retirar esse dinheiro podem fazer?
Nós temos a Caixa ela está abrindo hoje no país 680 agências nos maiores centros onde existe uma concentração muito grande de beneficiários. Então, no caso de Lagoa Vermelha, hoje nós temos o funcionamento da sala de autoatendimento até o final do dia e temos também a lotérica que está atendendo. Então, as pessoas que conseguirem hoje ir no autoatendimento ou na lotérica fazem o seu saque nesses dois canais, através da geração do aplicativo. Quem eventualmente não conseguir fazer esse saque hoje na geração do aplicativo Caixa Tem, pode se dirigir segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Nós estaremos com a agência aberta atendendo antecipadamente a população de Lagoa Vermelha e da região.
E essa tem sido uma das observações dos ouvintes, Eduardo, a dificuldade de acessar o Caixa Tem ou algumas informações que ali são solicitadas e que não se consegue passar, aí vem aquela mensagem, procure a sua agência da Caixa, né? Como é que a pessoa deve proceder nesse sentido?
Nós tivemos, a grande maioria está conseguindo fazer, tanto é que a gente apagou 2/3 dos benefícios, 66% aproximadamente, direto pelo aplicativo Caixa Tem, nem na modalidade de saque. As pessoas utilizaram o aplicativo para pagamentos nos locais onde elas fizeram essas compras. E uma outra parte desses beneficiários, eles geraram o código no Caixa Tem para saque em espécie, no autoatendimento ou na lotérica. Nós tivemos um número de beneficiários ou por algum indicativo de fraude ou por documentação incompleta, onde é solicitado o comparecimento na agência. Mas somente aqueles casos onde dentro do aplicativo Caixa Tem aparece a mensagem para se dirigir à agência para fazer a sua identificação. Então, o pessoal tá indo na agência, aí o atendente faz a identificação, ato contínuo libera para ato contínuo fazer o saque. Mas assim, é um número muito pequeno de beneficiários em comparação ao volume de pagamentos efetuados, que nós já estamos aí na ordem de 65 milhões de beneficiários que já tiveram o seu benefício creditado e estão fazendo normalmente a utilização.
Pois é, e nesse caso das pessoas que fraudaram o sistema, como tem sido o procedimento da Caixa no auxílio emergencial?
Nós temos duas situações, Flávio e ouvintes. Uma é aquela onde as pessoas não observaram direito lá a questão do que previa a legislação para fornecer o auxílio emergencial. Então, com relação ao enquadramento, que não poderia estar recebendo outro benefício de qualquer natureza, não poderia estar com um emprego formal, e principalmente uma situação onde houve a questão de não respeitar aquela questão dos 3 salários mínimos de renda familiar. Então, algumas pessoas se inscreveram mesmo tendo essa condição, e a Dataprev lá no cruzamento que fez não tinha informação lá da completa da renda familiar e assim por diante. Então, nesses casos, é difícil você ter uma ação que consiga exatamente chegar em cada um dos casos e ver a situação de cada beneficiário que recebeu sem estar assim devidamente enquadrado. E, por outro lado, nós temos um outro caso bem específico, que é a utilização da falsidade ideológica por parte de terceiros. Então, existem fraudadores que se apropriam de um dado de determinada pessoa e querem se passar por essa pessoa. Então, a Caixa conseguiu, numa varredura que fez nos aplicativos, conseguiu detectar algumas situações que têm indício de fraude, não que seja uma fraude, e está solicitando o comparecimento do verdadeiro titular do benefício para que consiga fazer o pagamento a quem realmente dê direito e não para um terceiro que tentou burlar o sistema.
E essa pessoa, ela vai ter direito mesmo, que alguém já tenha até retirado esse dinheiro?
Se constatado que houve um saque indevido, fraudulento, por parte de um terceiro, o titular do benefício vai conseguir fazer o saque. Então, a Caixa tem feito algumas recomposições nesse sentido, onde comprovadamente se percebe que um terceiro recebeu o benefício indevidamente.
Temos aqui uma pergunta de um ouvinte, Eduardo, com relação às pessoas que optarem por fazer o saque do fundo de garantia. No caso de uma rescisão, quem tirar o dinheiro do fundo fica privado daquele direito dos 40% da multa rescisória? Não vai conseguir retirar esse dinheiro?
Nós temos uma legislação que foi criada no ano passado que instituiu a possibilidade de se fazer anualmente um saque de um determinado percentual do saldo no chamado saque aniversário. Quem ano passado optou por fazer o saque aniversário vai recebendo anualmente essa parcela e quando eventualmente for demitida sem justa causa, ela não vai poder fazer o saque total naquele momento da rescisão. Então, essa é a implicação. Claro que não vai conseguir fazer o saque do saldo de fundo de garantia na rescisão. Os 40% da indenização, eles não são prejudicados pela opção pelo saque aniversário. Então, todo trabalhador que optou pelo saque aniversário, no momento da rescisão sem justa causa, vai receber naquele ato os 40% da multa rescisória e, anualmente, por ocasião do aniversário, vai receber o valor do saque aniversário. Também nós não podemos confundir com os R$ 1.045 que estão sendo liberados agora dentro da medida provisória do governo federal. Esse saque de R$ 1.045, todo trabalhador tem direito, independente do saque aniversário, e não gera nenhuma obrigação futura com relação a não poder sacar o fundo de garantia. Então, todos os trabalhadores têm direito aos R$ 1.045.
E quem não tem esse total na conta, pergunta um ouvinte, se tiver menos que os R$ 1.045, recebe o valor integral que está lá?
Não, esse não. Quando a gente fala, voltando até a questão, nós falamos no auxílio emergencial, o auxílio emergencial, os R$ 600 ou R$ 1.200, é um valor fixo, porque é um recurso que sai do orçamento do governo federal.
federal. É o governo federal que está colocando esse dinheiro à disposição dos beneficiários. Quando nós falamos do fundo de garantia, nós estamos falando do saque do saldo que o trabalhador possui. Então, se o trabalhador tiver R$500 de saldo de fundo de garantia, ele saca até os R$500. Se porventura o trabalhador tiver mais que 1.045, tiver lá R$2.000, ele vai sacar no máximo 1.045. Então, os 1.045 é um limitador máximo, mas pode ser um valor menor dependendo do saldo existente na conta ou nas contas daquele trabalhador.
Pois é, essa é uma questão que você apresenta, Eduardo, e que está gerando por parte de algumas pessoas dúvidas, porque uma coisa é o auxílio emergencial, outra é o saque do fundo de garantia, né? Tem que deixar bem claro isso, né?
Perfeito, são situações bem distintas. Então, só repetindo, até para reforçar o entendimento, o auxílio emergencial ele foi criado através de uma lei onde ficou definido que o governo federal usaria o seu recurso, orçamento do governo federal, e isso já passou de 120 bilhões de reais até o momento. Então, o governo está colocando à disposição das pessoas um recurso sem necessidade de devolução, enfim, está fazendo isso. E aí, quando a gente fala de fundo de garantia, é uma medida provisória que permitiu, independente daqueles eventos onde normalmente a gente consegue sacar, que é compra de casa própria, aposentadoria, demissão de justa causa, independente de qualquer desses eventos, foi disponibilizado até R$ 1.045 do saldo de cada trabalhador. E para isso foi feito um calendário de pagamento, nós estamos creditando esses valores de todos os trabalhadores que têm direito, não é necessário que o trabalhador faça o pedido, a gente está acreditando para todos os trabalhadores numa conta poupança social digital, deixando livre para a movimentação de cada trabalhador, se assim entender necessário.
Uma pergunta de um ouvinte com relação ao auxílio emergencial. Ele recebeu duas parcelas, hoje foi para receber a terceira, mas não estava na conta. Ele é nascido no mês de fevereiro. E a dúvida dele é se seria hoje ou quando vai ser feito esse pagamento.
Olha, hoje deveria, para quem nasceu em fevereiro, nós acreditamos no dia 24 dentro do novo processo de pagamento em ciclos. Então, nós criamos agora foram definidas as cinco parcelas, nós criamos quatro ciclos de pagamento e o primeiro ciclo nós iniciamos o crédito no dia 22 de julho para os nascidos em janeiro e no dia 24 de julho para os nascidos em fevereiro. Como no dia 29, na quarta-feira que vem, nós faremos o crédito para os nascidos em março. Então, essa parcela do ouvinte, ela deve estar disponível a partir de ontem já para a movimentação através da poupança social digital. Ela não está disponível ainda para saque em espécie. Somente a partir do dia 1º de agosto, os beneficiários de fevereiro vão poder fazer o saque em espécie. Mas na conta poupança social digital, essa parcela já deve estar creditada.
Perfeitamente. Uma ouvinte pergunta, Eduardo, sobre o aplicativo Caixa Tem, aparece ali que a pessoa tem o saldo, mas ela não consegue usar. A mensagem diz, conta irregular. O que pode estar acontecendo é a dúvida dela.
Ah, isso é bem importante. Então, nós identificamos, a Caixa identificou um grande número de contas que precisaram de regularização através desse processo de identificação do beneficiário. Então, se essa mensagem fala para ela mandar uma cópia do documento através do WhatsApp, ela pode fazer pelo WhatsApp essa remessa do documento. Se aparece a mensagem para ela ir na agência regularizar, aí ela precisa ir na agência. E como ontem e nos dois últimos dias nós tivemos um acúmulo muito grande de pessoas nas agências para regularização, a Caixa fez um calendário de regularização. Então, até 24 nós tínhamos para regularizar os cadastros de janeiro, fevereiro e março, até 27 nós temos abril e maio e assim por diante. Então, de acordo com a mensagem que aparece no aplicativo Caixa Tem, aí a pessoa faz a regularização ou pelo WhatsApp mandando a cópia do documento ou comparecendo na agência da Caixa.
Nesse caso da ouvinte, ela ressalta que já foi até a Caixa, recebeu as orientações, mas até agora não deu o resultado. Ela deveria voltar lá para ver o que pode estar faltando?
Ah, nesse caso específico, sim, porque o nosso compromisso é que todo mundo receba. Nós não vamos deixar ninguém sem fazer o pagamento do benefício. Então, precisa ver se ela fez o procedimento adequado, a indicação, porque muitas vezes o pessoal dá orientação e é necessário que o beneficiário siga os passos da orientação e refaça cadastro, forneça mais algumas informações. Feito tudo isso, se persiste a dificuldade, com certeza a ouvinte precisa entrar em contato com o gerente da Caixa para resolver essa situação.
Eduardo, uma outra questão. O ouvinte que recebe o Bolsa Família tem quantas parcelas ainda para receber? Quatro parcelas também ele vai ter?
Ah, legal. Muito boa pergunta aí, Flávio. E nós iniciamos o calendário do Bolsa Família, o primeiro ciclo desses quatro ciclos restantes. A quarta parcela do Bolsa Família está incluída nesse primeiro ciclo. E o Bolsa Família está recebendo desde o dia 20, que foi segunda-feira, até dia 31. Cada número final do número do cadastro social recebe em um dia. Então, nesse ciclo, estamos pagando a quarta parcela do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família. E no mês de agosto, nós pagaremos a quinta parcela para o Bolsa Família. Então, a última parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família estará sendo pago no mês que vem. Todos eles têm direito a 5 parcelas.
Perfeitamente. Uma outra dúvida, a pessoa que está afastada do trabalho, ela vai ter direito a sacar esse valor do fundo de garantia em conta?
Todo trabalhador, independente de estar empregado, de estar desempregado, de estar com contrato suspenso, todo trabalhador que tem saldo em conta ou em contas do fundo de garantia, podendo ter uma conta inativa de um emprego anterior, uma conta ativa do emprego atual, todos esses têm direito. Todo trabalhador que tem saldo em conta de fundo de garantia tem direito.
E é importante a gente ressaltar que se a pessoa optar, não é, Eduardo, por não retirar o dinheiro, não tem nenhum problema, não precisa fazer absolutamente nada, né?
Perfeito. Existe uma orientação que até a própria Caixa divulga, que a pessoa pode, 10 dias antes do seu calendário, ela pode entrar no aplicativo do Fundo de Garantia e dizer que não quer receber. Mas se ela não fizer nada, também não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque a Caixa, ela utilizou um método de creditar para todo mundo em poupança social digital. Através desse crédito na poupança, em novembro a Caixa vai ver quem movimentou o valor, quem sacou. Quem sacou, está finalizado o processo. Quem não sacou, a Caixa vai utilizar esse recurso e recompor a conta original do Fundo de Garantia. Então, não é necessário que o trabalhador faça qualquer procedimento. A Caixa, em novembro, vai fazer automaticamente esse procedimento do retorno do valor para a conta original do Fundo de Garantia, com todas as suas correções e mantendo a situação original.
Outras questões estão chegando aqui, né? Na verdade, quem tem MEI, pergunta o ouvinte, e não recebeu nenhuma parcela, fica só em análise, só diz esta mensagem. O que pode significar isso? Essa pessoa realmente não tem direito? Por que ela não consegue ter acesso ao recurso, Eduardo?
Nós tivemos, Flávio, no início... tinha até uma certa demora aí no processo de análise, ele demorava um pouco para acontecer, depois nós conseguimos, a Dataprev conseguiu finalizar um grande número de análises e efetuou, deu o comando para a Caixa efetuar os pagamentos, e a gente sabe que ainda existem alguns cadastros em análise. Hoje, assim, é um número muito pequeno, já que se conseguiu, assim, analisar e fazer a conclusão sobre cada um dos beneficiários. Esses que estão em análise, eles realmente precisam aguardar mais um período para concluir essa análise e assim, quando vier a mensagem, se ele for aprovado, vai ter 5 parcelas para receber, independente do período que concluiu a análise, e ele também pode ser negado ou rejeitado. Se ele foi negado, cabe ainda ao microempreendedor individual fazer uma contestação dessa rejeição, fornecendo elementos para que essa análise, para que a reanálise conceda o benefício. Mas se não, efetivamente não tiver enquadramento, ele vai ser negado. E existe, assim, uma forma de registrar a situação junto à página da internet lá do Ministério da Cidadania, que acolhe aí as manifestações dos beneficiários que estão com esse processo negado ou não concluído ou muito tempo em análise ainda.
Eduardo, a ouvinte pergunta o seguinte: até o momento estou grata com as minhas parcelas, diz a Isabela, e escutei na Voz do Brasil de que os beneficiários do Bolsa Família iriam até dezembro. Procede essa informação?
Olha, a informação que nós temos e o que foi aprovado agora recentemente, sancionado pelo presidente da República e tramitou no Congresso, foi a extensão do auxílio para 5 parcelas. Então, nós não temos assim que continue esse benefício depois da 5ª parcela. Nesse momento, está posto que são as 5 parcelas.
Gostaria, Eduardo, que tu pudesse nos informar, então, até para que a gente possa ir concluindo, o calendário de pagamentos, mais uma vez, tanto, né, para o FGTS, quanto para o Bolsa e também para o auxílio emergencial.
É muito importante que a gente traga aí a questão do calendário para que as pessoas, antes de tomar qualquer decisão de tentar movimentar pelo aplicativo ou propriamente o saque em espécie, que as pessoas efetivamente consultem o calendário que a gente vai colocar aqui. Então, nós temos, com relação ao auxílio emergencial, que são os R$600 mensais em 5 parcelas. Nós temos pessoas que receberam já 3 parcelas. Elas estão recebendo a 4ª parcela. Pessoas que receberam 2 estão recebendo a 3ª. Pessoas que receberam 1 estão recebendo a 2ª. E pessoas que não receberam nenhuma estão recebendo a 1ª. Quando é que elas recebem? Os nascidos em janeiro, nós acreditamos no dia 22, que foi quarta-feira. Nascidos em fevereiro, nós acreditamos no dia 24. Nascidos em março, nós vamos acreditar no dia 29. Nascidos em abril, 31 de julho, e assim por diante. E aí é importante que o pessoal olhe na página da Caixa essa tabela, e o último crédito do primeiro ciclo acontece no dia 26 de agosto, para os nascidos em dezembro. Aí nós finalizamos o primeiro ciclo. Aí nós vamos para o segundo ciclo. Quando é que começa o segundo ciclo? No dia 28 de agosto, nós pagaremos a nova parcela para os nascidos em janeiro. E esse ciclo se encerra no dia 30 de setembro para pagamentos de dezembro. E quantas parcelas as pessoas recebem? Nós vamos ter um público que nesse segundo ciclo já vai estar recebendo a 5ª parcela, a última parcela. E temos um público que vai estar recebendo a 2ª, que são esses que estão recebendo a 1ª agora. Então, esses ciclos, aí tem o 3º ciclo que inicia 9 de outubro, e o último ciclo inicia no dia 16 de novembro e vai até 30 de novembro. Só que aí é um público bem menor, porque nós estaremos pagando somente a 5ª parcela de quem já recebeu a 4ª, e estaremos pagando a 4ª e 5ª parcela de quem está recebendo a 1ª hoje. Então, o último crédito do auxílio emergencial vai ser feito no dia 30 de novembro. Com relação ao saque do emergencial do Fundo de Garantia, nós começamos os créditos no dia 29 de junho, para os nascidos em janeiro. No dia 6 de julho, acreditamos para fevereiro, 13 de julho para março, 20 de julho para abril, e agora, no dia 27, que é segunda-feira, nós creditaremos para os nascidos em maio, os R$ 1.045. E essa questão do crédito do Fundo de Garantia, ela é semanal. No dia 3 do 8, vamos creditar para os nascidos em junho, e vai finalizar no dia 21 de setembro para os nascidos em dezembro. E toda essa informação que eu trouxe agora aqui, Flávio, foi no sentido do crédito na poupança social digital. Então, depois aí tem o calendário de saque para quem não fizer a movimentação através do aplicativo Caixa Tem, utilizando para seus pagamentos.
Aqui tem uma pessoa que diz que é mãe, se ela pode receber pelo seu filho. Aparece uma mensagem para ele ir até a Caixa, mas ele está com gripe, tem medo de sair, está isolado. E a mãe dele tem os documentos dele, afirma que se disponibiliza para ir até lá e pegar o dinheiro. Isso está sendo autorizado? É possível, Eduardo?
Nesse caso, se o filho tiver, se for para regularizar a conta, precisa ser o titular da conta, tá? Então, porque nós temos o compromisso de fazer a identificação. Se for para regularizar a conta, tem que ser o titular. Então, é interessante que a pessoa aguarde aí até ter a melhora no seu estado de saúde e se dirija à agência da Caixa. Se for, se a pessoa já estiver com a situação, pode ser que tenha ouvintes que estão na mesma situação e estão com a situação regular. Aí, sim, a pessoa faz a geração do código no aplicativo Caixa Tem, no código de saque, ou nem precisa ir na agência com o próprio celular, a pessoa da família pode fazer essa movimentação.
Pode fazer o pagamento. Aqui tem dúvidas com relação a pessoas que receberam uma parcela apenas e as outras todas estão em análise e não sai nenhuma decisão até agora. O que pode estar acontecendo?
Existe uma... Toda a parcela ela é analisada, tá? No primeiro momento, houve uma análise geral com relação ao enquadramento, só que toda a parcela ela precisa efetivamente ter mais uma análise. Por exemplo, se a pessoa não tinha nenhuma renda naquele momento, ela tinha saído do emprego e começou a receber o auxílio emergencial. Pode ser que agora ela esteja recebendo seguro-desemprego. Se ela recebe seguro-desemprego, ela não pode mais receber o auxílio emergencial. Então, é um caso que pode estar em análise. Outra questão, se a pessoa estava desempregada, solicitou auxílio e agora, nesse momento, está empregada, então ela não tem mais o direito da segunda parcela em diante. Então, essa análise, ela busca alguns desses elementos. Então, nesse caso específico, é necessário que a pessoa aguarde realmente a finalização dessa análise.
Aqui tem uma informação de uma ouvinte, eu entro no Caixa Tem, diz ela, e ali diz que só posso retirar a segunda parcela até 12 de dezembro. A primeira ela recebeu em junho. Procede isso?
O saque da... Esse valor ele vai ficar disponível, sim, até o final do ano, mas ela tem todo esse prazo para sacar. Então, dentro do calendário, que nós temos um calendário até dia 30 de novembro, nós vamos fazendo os pagamentos. Então, se esse valor ela transferir através do aplicativo na data de saque para uma conta, ela tem esse valor como utilizado. Então, vai chegar um momento que o governo federal vai fazer o batimento lá para o final do ano e as pessoas que realmente não foram sacar as suas parcelas, esse valor reverte novamente para a União. Então, é importante que as pessoas, dentro do calendário, elas façam a movimentação do seu valor.
São várias dúvidas, né? As pessoas vão aqui trazendo para a gente, nós vamos repassando. Pessoas que vão sacar o FGTS vão perder o direito das parcelas, o auxílio emergencial, ou não tem nada uma coisa a ver com a outra?
Não, aí não tem essa questão. A legislação que a portaria que... na verdade, criou a possibilidade de buscar esse recurso do Fundo de Garantia, ele não tem essa amarração aí com a questão do auxílio emergencial. Os dois benefícios, eles são devidos e a questão do saque de Fundo de Garantia, ele não vai ser considerado como renda, mas o saque de um recurso que é do próprio trabalhador, não tem problema nenhum.
O Cassiano falou que o pai dele se aposentou e não conseguiu sacar o FGTS, né? Ele vai poder fazer esse saque também desse valor?
Sim, R$ 2.045, todo e qualquer trabalhador, inclusive nesse caso específico do ouvinte, ele vai poder fazer o saque dos R$ 2.045.
Eduardo, nós agradecemos imensamente a tua disponibilidade de trazer todas essas informações e procurar esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Foi um prazer aí contar com a tua participação hoje aqui na programação. Um grande abraço.
Parabéns aí pelo teu trabalho aí, Flávio. Eu acredito assim que ajudou muito aí os beneficiários, tanto do auxílio emergencial quanto do FGTS emergencial e conseguindo aí contribuir para que as pessoas consigam fazer seu saque aí da maneira mais adequada. Obrigado.
Grande abraço, bom fim de semana, Eduardo Hockenbach, superintendente da Caixa, né, da nossa região, trazendo todas essas informações. Agora são 11 horas e 19 minutos, nós vamos chamar um intervalo aqui no Sintonia, porque em seguida nós vamos falar também de uma data muito importante, o Dia do Colono, o Dia do Motorista, comemorado hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você.